Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A comissão, que em princípio será a última desta sessão legislativa, antes de irmos de férias. A ordem de trabalhos para esta reunião foi distribuída. Tem quatro pontos e começa pelo primeiro ponto, aprovação das atas 37, 38 e 39. Alguns dos senhores deputados têm alguma questão a colocar sobre as atas? O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, tem a ver com a ata, exatamente a ata 37, já que a 38 e 39 não nos merece nenhuma observação. Relativamente à ata 37, página 3, quando se fala na criação do grupo de trabalho, nós achamos que deveria ser um pouco mais detalhada, porquanto a proposta que foi apresentada foi a criação de um grupo de trabalho, tendo em vista, no sentido de procurar... Eu estou a ler agora a transcrição do registro magnético. Tenho em vista procurar encontrar um texto comum de substituição para estas iniciativas. Este grupo de trabalho a ser constituído seria coordenado pelo PSD. A nossa proposta, a proposta da mesa, é que tenha dois deputados do PSD, dois deputados, pá, 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 enfim. E depois diz mais à frente, que fosse dado um prazo até ao final de setembro para a discussão e elaboração de um texto de substituição que viria depois à comissão para ser apreciado. Eu tenho aqui o texto, se quiser. O que é que nós sugerimos, Sr. Presidente? É que, onde diz, o deputado Pedro Soares propôs a criação de um grupo de trabalho e nós acrescentaríamos para a elaboração de um texto de sucessão até ao final do mês de setembro. Porque, de facto, foi isso que nós votámos. Aliás, eu tive o cuidado de fazer essa transcrição. A segunda nota, Sr. Presidente, relativamente a esta ata, tem a ver com a página 4, onde diz, no segundo parágrafo, nós achámos que, por uma questão de equilíbrio, talvez fosse razoável que, tendo em conta que nenhum dos deputados que interviu nesta ordem de trabalhos, nomeadamente a Ana Mesquita, a Sara Madruga da Costa, o deputado Luís Vilhena, a Berta Cabral, não tem nenhuma referência ao que disseram, mas tem referência ao que diz o Sr. Presidente, não na qualidade de Presidente, mas na qualidade de deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, ou seja, em que faz referência, e nós, eu recordo-me bem, não é o que diz, é não tendo nada do que os outros disseram, do nosso ponto de vista, a ata devíamos estar um pouco desequilibrada. Não sei se é possível ou não, não é pouco que está, é pouco... É verdade que há o registro áudio, mas bom... A terceira nota, Sr. Presidente, e mesmo para terminar, é já no penúltimo parágrafo, onde diz que, e isto é para complementar, foi indagado aos grupos parlamentares se haviam selecionado para distribuição alguma das iniciativas europeias remetidas pela CAI, constantes do quadro enviado pelos serviços. Por nada se diz, quem era ata não sabe sobre seleção ou se não houve seleção. Eu diria que a resposta foi negativa. Eu acrescentaria que não houve nenhum dos grupos parlamentares selecionou ou que a resposta foi negativa. Para a ata, é que ninguém selecionou nada. Se não ficamos sem saber quem era a ata, soube ou não houve seleção. Eram estas as três notas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns dos senhores deputados pretendem intervir sobre as atas, 37, 38 e 39. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Só uma pergunta. Relativamente às, portanto, às declarações de voto que foram entregues, elas não vêm nunca junto da ata ou como é que nós podemos aceder a... Está bem, é só isso.
Sim, é verdade. Ainda não foram enviadas todas, é isso. Ainda não foram enviadas todas.
Não. Sara Madruga da Costa e Luís Vilhena.
Ok. Muito bem, então...
Mas a Sara Madruga da Costa...
Eu julgo que...
Sara Madruga da Costa e Luís Vilhena ficaram de entregar em texto as declarações de voto. E por isso é que...
Julgo que é possível... Sim, julgo que é possível incorporar as sugestões que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira deu para melhorar a ata, as três, e portanto será feito assim, e portanto eu sugeria que votássemos tendo em conta precisamente essas alterações propostas. Srs. Deputados, não havendo mais nenhuma questão a colocar, propunha que votássemos as três atas em conjunto. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade, tendo em conta as alterações propostas para a ata 37. Muito bem, passamos então ao ponto 2, iniciativas legislativas. Projeto de resolução 427/13 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo medidas de atualização do Programa Especial de Realojamento PER. Sr. Deputado Jorge Costa, este projeto de resolução é para discutir aqui ou para subir a plenário? Subir a plenário. Muito obrigado. Passamos então à distribuição dos outros projetos. Projeto de lei 290/13 do Partido Socialista, alteração da designação da freguesia de Santiago dos Velhos no município da Ruda dos Vinhos para a freguesia de São Tiago dos Velhos.
É o Santiago.
Ok, portanto é uma mudança do nome de Santiago para São Tiago. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Agradecia que, logo possível, o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD indicasse o relator para este projeto de lei. E depois o projeto de lei 292/13, também do PSD, cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar o relator. Agradecia que logo possível, o Sr. Coordenador do Bloco indicasse o relator. E tinha que calhar ao Bloco, não é óbvio.
Excelente iniciativa.
Eu imagino. Eu, aliás, até acho que vi na imprensa alguém que deu uma conferência de imprensa sobre isto. Muito bem. Então, ficamos a aguardar, não havendo ainda indicação, tanto do lado do PSD como do Bloco de Esquerda, a indicação dos relatores para estes dois projetos de lei. Muito bem, então avançamos para a redação final, texto de substituição. Aquelas duas propostas, tanto da Assembleia Legislativa Regional da Madeira como dos Açores, que têm a ver com os recursos hídricos, não é? A alteração à lei nº 54/2005, de 15 de novembro. Há algumas propostas de alteração que vêm da DAPLEN.
Artigo 23, 5, 6. Texto final.
Portanto, isto é texto final. Isto é texto final.
Isto é o texto, é a redação final.
É a redação final. É a redação final.
Então já são os textos finais que foi aprovado. Deve trazer aí algumas.
Vamos lá ver. Nós na última reunião aprovámos um conjunto de alterações para um texto de substituição. Recordam-se disso. Entretanto, foi a plenário. Entretanto, chega agora uma proposta de texto de redação final.
Já foi votado em plenário.
Não, o texto. A redação final é aqui nosso. É nosso. É da pleno, os serviços. Portanto, a proposta é que no artigo 23º da Lei nº 54/2005, no artigo 23º.
Mas eu queria antes, Sr. Presidente, antes do 23º.
Ah, sim, queria intervir. Faz favor, Sr.
Nós temos objeções ao 23º, mas também temos objeções ao artigo 9º republicado. O artigo 9º, página 13 do texto de republicação. Porquê? Porque nós não alteramos o texto. Nós não há nenhuma proposta de alteração ao artigo 9º. Não sei porque é que a DAPOEN quer introduzir alterações ao texto do artigo 9º, onde ninguém discutiu o artigo 9º. Ou seja, a DAPOEN não pode vir fazer alterações ao texto que ninguém falou.
Sim, mas
ninguém falou no artigo 9º. Ninguém discutiu o artigo 9º.
Sim, mas na informação da DAPOEN, apesar do Sr. Deputado ter razão, vem assinalado aqui amarelo no texto, mas na informação da DAPOEN não vem nenhuma referência a essa alteração.
Muito bem.
Sim.
Sr. Presidente, então vamos então por partes. Se me permite, então eu tenho que ter a certeza se essa chamada de atenção no artigo 9º está exatamente igual ao texto original ou não. Então tenho razão outra vez.
Sim, claro.
Mas eles não fazem referência na informação, mas no texto republicado alteram. E alteram, e do nosso ponto de vista não pode alterar, porque nós não temos propostas de alteração ao artigo 9º.
Eu pessoalmente estou de acordo consigo. Portanto, e se não houver nenhuma questão do resto da comissão, vamos mantermos. É passar de encarregado para encarregue.
Encarregues. Não tem duplo partido para passar, está errado. Só a lei é que está bem. Sim.
A lei ainda por cima estava bem.
Mesmo que nos tivesse a dizer, nós não alterámos o artigo.
Muito bem. Então, se estiverem todos de acordo. se estiverem todos de acordo, nós mantemos a redação original. Doutora Isabel, então damos a indicação de que mantemos a redação original, está bem? No artigo 9. Mantemos a redação original.
Não aceitar.
Depois há aqui uma proposta que também me parece que a mesma razão que o deputado Jorge Paulo evocou para não alterar o sexto,
que é qual?
Nenhuma alteração. O artigo 23, número 5, apesar de aqui fazer algum sentido, uma vez que este decreto já não está em vigor, substituído-se pela lei de bases do ordenamento do território. Penso que uma vez que não foi submetido à votação, não foi a plenário, nem foi. É muito difícil.
Nós temos agora aqui uma situação idêntica àquela que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira colocou há pouco e que tem a ver com o número 5 do artigo 23º. A DAPLEN propõe que seja substituído a redação original por aquilo que está a bold, que é capítulo 2 do Decreto-Lei número 794/66 de 5 de novembro, mas o que é facto é que não houve nenhuma proposta, nem sequer foi votado, como é óbvio, depois em votação final global, nenhuma alteração. E, portanto, a nossa sugestão é que se mantenha a redação original. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Estávamos a falar do número 5 do artigo 23º.
Exatamente, o 23º.
É que, salvo melhor opinião, o que me parece, de acordo que eu concordei com o que os serviços tinham dito, porque me parece que faz pouco sentido republicarmos uma lei que faz referência a uma outra que já foi, entretanto, revogada. Apesar de, no fundo, o que eles chamam a atenção é que nós nos esquecemos, na discussão aqui, de fazer menção a essa questão. Isso propõe, eu não sei juridicamente ou formalmente se isso é possível depois de ter sido votado em plenário, mas no fundo isto é uma redundância estar aqui, porque não faz o decreto-lei 794 foi revogado, portanto estar aqui esta referência a posteriori, foi revogado em 2014, era essa questão, mas estar cá ou não estar, na prática, de facto, é a mesma coisa.
Mas se foi revogado, então nós não podemos, das duas, uma, ou redizemos no número 6, portanto, é porque eles dizem uma coisa e propõem outra, é que dizem uma coisa na informação, e no posto republicado, continua a ter o número 5 na versão originária. E, portanto, das duas, uma, ou olhamos para a informação e dizemos o número 5 revogado e o número 6 revogado, ou deixamos estar exatamente como está. O que a DAPLEN faz é as duas coisas, consegue fazer uma informação e uma proposta ao contrário da informação.
Ainda há este problema também.
Eu acho que devíamos seguir aqui a metodologia, que eu acho que é mais correta. Tudo aquilo que não foi discutido aqui, a DAPLEN não pode fazer propostas a uma alteração a uma lei que não foi discutida nem aprovada na nossa comissão. Portanto, isso é uma iniciativa da DAPLEN e nós não podemos fazer isso. Nós só podemos aprovar ou rejeitar alterações de artigos das propostas que vão feitas aqui. Tudo o que não foi discutido aqui,
mantém-se a iniciativa. Eu acho que... Exato. Não, e é o problema, é que nem sabemos a correspondência em relação à nova lei, se há correspondência, se não há. E, portanto, o que eu acho que seria coerente era que mantivéssemos o mesmo critério que utilizámos na questão anterior e utilizássemos também para este número 5 do artigo 23, portanto, manter a redação original, porque, de facto, não foi objeto de discussão e de votação. O que a fazer, abriríamos todos os precedentes para fazermos as alterações que bem entendêssemos sem elas terem sido discutidas e votadas, o que parece que é o que era complicado, não é? Era complicado. Muito bem. Então, sendo assim, não há mais nenhuma proposta de substituição, não é?
Esta do número 6, sim, se pacifica, é só acrescentar que foi revocado, manter lá o número 6 e dizer que foi revocado.
Pois.
Isso foi aprovado aqui.
Sim, sim, isto foi aprovado. O número 6 foi aprovado, portanto é a questão de se dizer que foi revogado.
Sobre os artigos, não é? São
Ok. Depois há algumas propostas de substituição em relação às maiúsculas, não é? E minúsculas também, aqui isto, regiões. Sim, exatamente. Maiúsculas e minúsculas, isso acho que é pacífico. E de resto não há mais nada. Pronto, então, portanto, mantemos as redações originais em relação a estas duas propostas da DAPLEN e aceitamos aquelas pequenas alterações de maiúsculas, minúsculas, etc. Está bem? Então, podemos considerar aprovado este critério. Muito bem, então passamos então agora... Projeto de resolução do Bloco de Esquerda e projeto de resolução do PSD. O do Bloco de Esquerda é o 302, que recomenda ao Governo a conclusão do processo de identificação de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos e a sua remoção integral. E o do PSD é o 326, que recomenda ao Governo que dê continuidade ao processo de identificação e remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. Há uma proposta de fusão que foi realizada pelos nossos serviços da Comissão. Como sabemos, esta ideia da proposta de fusão vem de encontro às recomendações do PAR, do Presidente da Assembleia da República, no sentido de sempre que haja projetos de resolução que abordem a mesma temática, que se procure encontrar um texto que os funda e que os sintetize, e passa a haver só a publicação de um deles, do texto de fusão. E, portanto, aqui a alteração que se propõe...
Portanto, o que se fez foi pegar neste texto e acrescentar uma linha com a proposta do bloco.
Portanto, o que se... Portanto, é incluir um ponto no título. Portanto, o título passaria a ter a seguinte fórmula: recomendo ao Governo que dê continuidade e proceda, isto é uma alteração, à conclusão do processo de identificação e remoção integral do amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. Portanto, isto é, no fundo, é a síntese dos dois títulos. E depois, no corpo do projeto de resolução, propõe-se que se acrescente o número 5, um número 5 que diz, precisamente, proceda à sua remoção integral. Ok? Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre isto? Parece que há consenso sobre esta redação final. Então, este texto de... Isto é um texto de substituição, não é? De fusão. Passava à votação, então, deste texto de fusão barra substituição dos dois projetos de resolução. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Muito obrigado. 3. Apreciação e aprovação da proposta de orçamento da Comissão para 2017. Eu queria informar os senhores deputados que, por razões administrativas, eu próprio dei indicação aos serviços que enviasse para o gabinete do PAR um esboço de uma proposta de orçamento antes dele ser aprovado, e portanto ele só terá validade se for aprovado aqui na Comissão, mas que era importante para que o gabinete do PAR pudesse elaborar o orçamento para a próxima sessão legislativa. Portanto, o que eu proponho é que, tendo-se cumprido este procedimento meramente administrativo, que a proposta de orçamento fosse aprovada e fosse discutida e aprovada na próxima reunião, portanto, no início da sessão legislativa, já que a sessão legislativa só termina efetivamente a dia 15 de setembro, e, portanto, que nós, na próxima reunião, que é dia 8, com mais tempo, com mais condições para, inclusive, poder haver apreciação e propostas de alteração, que fosse discutido e aprovado a proposta de orçamento, não deixando, portanto, os senhores deputados chegarem com esta informação de que, por razões meramente administrativas, a proposta seguiu para o gabinete do PAR. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, nada a opor, apenas dar conta que talvez tivesse sido interessante que na representação da Comissão em reuniões internacionais tivesse a nossa participação na próxima COP22, que é em Marrocos. Portanto, como fazemos referência ao semestre europeu, enfim, se calhar aqui para reforçar a nossa intenção dessa nossa vontade de participação, talvez fizesse sentido. Muito bem, pronto.
Mas este alerta do Sr. Deputado Renato Sampaio suscita a possibilidade de a Comissão fazer um ofício para dizer que a Comissão está interessada em participar na COP22. Sim. E tomaríamos depois uma decisão mais formal na próxima reunião da Comissão. Sim, sim. Ok, muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos. Outros assuntos, o deputado Jorge Costa já tinha se inscrito, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela nossa parte, queríamos aproveitar este ponto de ordem de trabalhos para levantar uma questão que nos preocupa grandemente e que certamente foi anotada por todos os membros desta Comissão, que diz respeito a uma situação absolutamente inusitada ocorrida em Torres Vedras, que consiste numa agressão ontem realizado um atentado contra um ativista ambiental. Desculpa, queria dizer Torres Novas. Contra um ativista ambiental que estava a intervir junto da na zona geográfica onde se situa a Fabriólio, que é um caso que nós aqui na Comissão já abordámos várias vezes, que já suscitou da parte do Bloco de Esquerda por diversas vezes estas perguntas ao Governo, tanto ao anterior como ao atual, e que é um caso identificado consistentemente como de poluição reiterada, contumaz, verificada, documentada, do Almonde e do Tejo. Esta situação do dia de ontem consistiu num ataque dirigido à pessoa de um ativista da Associação SOS Tejo, que estava, como já fez por várias vezes, a registar, não em instalações privadas, não em instalações da empresa, não em terrenos fechados ou de propriedade privada, mas na própria via pública, as consequências das descargas poluentes da Fabriólio, e que foi abordado pelo dono da empresa, que o agrediu, tendo depois aparecido no local o filho do dono da Fabriólio, que com a sua viatura abalroou o veículo deste ativista, destruindo-o, inclusive quando estava dentro do próprio carro o filho deste ativista da SOS Tejo, uma criança de 10 anos. A democracia portuguesa não pode conviver com isto. O que aconteceu em Torres Novas é um ataque direto e totalmente sem precedentes do ponto de vista da história dos direitos políticos e de expressão pública e da luta pelo meio ambiente em Portugal. E, portanto, estamos não só escandalizados com aquilo que aconteceu e que já suscitou uma queixa na polícia, como era devido, pela parte do senhor que foi agredido, mas pelo que isso revela de uma certa impunidade e de uma certa sensação de impunidade destas pessoas, que podem estar ao longo de anos a poluir e a intervir de forma destrutiva no meio ambiente e que, sem verem essa sua atividade restringida, se sentem com a possibilidade de cometer atos como este do dia de ontem, que nos cabe repudiar. E, portanto, nós temos ainda informação de que a Câmara e a Assembleia Municipal de Torres Novas, por unanimidade, já declararam o não interesse municipal na permanência desta indústria no território do Conselho de Torres Novas. E, portanto, não há nada que justifique a inércia do Ministério do Ambiente num assunto como este. Sabemos ainda que foi pedida pela parte da autarquia, que seria representada por todas as forças presentes, foi pedida uma audiência ao Secretário-Estado do Ambiente, Dr. Carlos Martins. Essa audiência não se pôde realizar porque foi desmarcada poucos dias antes de se realizar pela parte do Governo, mas ela vem ganhar contornos de urgência nesta circunstância, porque há evidentemente uma escalada da parte dos donos desta empresa, que já era uma escalada nociva do ponto de vista ambiental e que agora passou a ter contornos de outra natureza. E, portanto, eu julgo que que a Comissão deveria informar-se junto do Ministério sobre o andamento deste caso, sobre as iniciativas próximas a tomar, que a retirada da licença de funcionamento desta empresa, que é a exigência da autarquia, de todas as forças políticas representadas na autarquia de Torres Novas, e que é o que resulta, digamos, da experiência reiterada da prática desta empresa, a retirada desta licença é o que se impõe nesta circunstância. Era bom que a nossa Comissão pudesse tomar uma iniciativa junto do Governo, porque se o que faz há muito tempo esta parte a Fabriólio é totalmente inaceitável, a ação dos seus responsáveis só demonstra que são pessoas sem a idoneidade ou sem o perfil necessário que é necessário ter para gerir e para dirigir os recursos de uma empresa como esta. Portanto, os recursos em termos do seu impacto ambiental e das consequências da sua atividade. Portanto, é uma situação muito urgente. Sugerimos pela parte do Bloco de Esquerda que a Comissão tome iniciativa junto do Governo e possa dessa forma exercer a sua missão em comunicação com a autarquia, em comunicação com o Governo, procurando que se encontre o mais depressa possível uma saída para esta situação que não se pode prolongar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Não sei se mais alguns Srs. Deputados quer pronunciar sobre este ou outro assunto no âmbito deste ponto de ordem de trabalhos. Como? Está bem. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Queria só dizer, Sr. Presidente, que concordo com... É verdade, Sr. Deputado, tive também conhecimento desta ocorrência, que de facto é de repudiar. Relativamente à empresa Fabriólio, eles tiveram, portanto, esta situação da votação por unanimidade na Assembleia Municipal e na Câmara do não interesse público municipal foi já em dezembro, no mesmo final do ano passado. Salvo erro, até em setembro a empresa foi retirada à empresa a licença de elaboração, durante o mês de setembro, pelo menos durante algum tempo, e foi aqui dito pelo Presidente da APA que a empresa estava sob vigilância apertada. E, portanto, este é mais um indício, quer dizer, no fundo isto ultrapassa tudo aquilo que é razoável da atitude cívica, e, portanto, acho que seria, de facto, de perguntar qual é que é o ponto da situação e para que se consiga de uma vez por todas resolver a questão da poluição da Fabriólio e eles resolverem os problemas que têm porque isto vai muito para além, quer dizer, no fundo eles recentemente foi-lhes readmitido ou voltado a dar a licença de emissão de efluentes, porque supostamente, por aquilo que nos foi dito aqui na Comissão, não é nenhuma informação extra, foi porque estariam já a cumprir. Ora, isto denota que, no mínimo, que não querem que qualquer coisa se conheça, e, portanto, não são formas de atuar, e acho que merece, de facto, tendo em conta que esta Comissão tem acompanhado tão de perto os problemas da poluição. Nós estivemos muito no Tejo e isto não foi... Então, é numa ribeira que é um afluente, uma afluente do Tejo, que não foi alvo da nossa visita, mas que tem tudo a ver, e portanto acho que concordo com a proposta que aqui foi dada do deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Se não houver mais nenhuma questão sobre isto, e se estivessem de acordo, eu próprio dirigiria um pedido de informação ao Sr. Ministro do Ambiente sobre esta matéria e darei imediatamente informação à Comissão logo que receba uma resposta do Governo sobre isto. Muito obrigado. Eu tive conhecimento também deste acidente através de um take de Lusa e, de facto, parece uma situação completamente inusitada e sem sentido. E que deve merecer também o nosso acompanhamento, apesar disto ser um caso de polícia, acaba por ser um caso de polícia, mas não deve deixar de merecer a nossa atenção e acompanhamento, porque era o que faltava, era que agora os ativistas ambientais estivessem sujeitos a este tipo de situações. Muito bem, então, Sr. Deputado Manuel Freixo.
Não, era para informar, o Sr. Presidente foi informado. E não queria usar
antes o Sr. Presidente. Ah, peço desculpa. Sim, então, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, são três notas. A primeira nota para informar a Comissão e o Sr. Presidente de que, assumindo as funções de coordenador do grupo de trabalho para as freguesias, era a minha intenção, a não ser que haja algum impedimento da parte da maioria dos membros que a integram, realizar a nossa primeira reunião de trabalho exatamente no primeiro dia desta comissão, ou seja, no final da reunião ordinária da nossa comissão, que é no dia 8, se a memória não me atraiçoa, de setembro. E, portanto, ato contínuo à nossa reunião, haverá a reunião do grupo de trabalho, a não ser, como digo, haja aqui impedimento. Certamente que haverá a convocatória, será pelos meios normais, mas fica já essa nota. A segunda nota que eu queria dar, Sr. Presidente, prende-se com o facto de, estando nós a encerrar a sessão legislativa, foi publicado ontem, ou anteontem, ou antes de ontem, melhor dizendo, o relatório da atividade legislativa e parlamentar desta primeira sessão legislativa. E não sei se os deputados tiveram a curiosidade de ver o relatório, mas nós somos a terceira comissão com maior número de horas em reuniões, o que contrasta com o passado e que também certamente deixará muita gente a questionar-se, porque não é, a nossa comissão teve 187 horas de reuniões. Em primeiro lugar está a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa com 248, em segundo, Economia, Inovação e Obras Públicas com 229, e portanto é um dado curioso. Mas o que me leva a trazer este assunto para discussão é o facto do relatório, do meu ponto de vista, conter um erro. Não é relevante, mas diz aqui número de visitas efetuadas, uma, que a Comissão só terá efetuado uma visita. Nós sabemos, eu pelo menos contabilizei 4. E, portanto, em nome do rigor destes relatórios estatísticos, eu julgo, e não estou a contabilizar os grupos de trabalho, estou a falar nas visitas, número de visitas e deslocações, até para ver, Sr. Presidente, não só uma rigor, isto é um relatório estatístico, não é um relatório de análise qualitativa, mas quantitativa, e para haver uma consonância entre este relatório e o pagamento de ajudas de custo, nomeadamente deslocações. Senão não casa a cara com a careta. A terceira nota, Sr. Presidente, para terminar, sim, é exatamente no final da sessão legislativa, em nome do parlamentar do PSD, desejar a todos os seus deputados umas ótimas férias. E cá nos encontraremos em setembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pelos desejos de boas férias, mas também pela referência que faz. Eu queria dizer que os serviços vão enviar ao serviço responsável por esse relatório uma informação, porque nós temos um relatório de atividades que iremos apreciar e votar na próxima reunião da Comissão, e de facto faz referência a que nós tivemos participação num evento internacional, que foi a COP21, que foi imediatamente após o início dos nossos trabalhos, e depois participámos em 6 visitas a nível nacional, 6. Albufeira, que foi também uma das primeiras, recordam-se certamente, na sequência das inundações, ao Tejo, foi uma visita, foram várias visitas numa visita, exatamente. Os canis municipais de Coimbra, Palmela e Sintra também foram várias visitas numa só. Ao Evoa, a propósito do Dia Mundial do Ambiente. Depois fizemos uma nova visita ao Estuário do Tejo, Margem Sul, sobretudo, e depois concluímos na Margem Norte. E depois a Rota da Cereja, que foi, de facto, um evento marcante dos trabalhos desta Comissão, sobretudo pela quantidade de cerejas que conseguimos consumir, a quantidade e a qualidade. Portanto, de facto, temos muitas visitas. Sim. Agradecemos essa referência e iremos proceder em conformidade, não deixando também de ser interessante, e acho que toda a Comissão, todas as senhoras, todos os deputados estão envolvidos com certeza nesse esforço, que é no trabalho intenso que nós desenvolvemos ao longo desta sessão legislativa, e acho que também não serei exagerado dizer que sentimos que tivemos algum efeito concreto, prático, do trabalho que foi desenvolvido ao longo desta sessão legislativa. Queria, a pedido também do Sr. Deputado Vice-Presidente Manuel Freixo, dar uma informação. Nós já há bastante tempo, isto já é uma coisa que decorre, que vem de abril deste ano, através primeiro de uma iniciativa do PSD, enviámos para o Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de autorização para a criação de uma comissão interparlamentar luso-espanhola a propósito do do caso de Almaraz. Portanto, nós não tivemos ainda nenhuma resposta relativamente a esta questão. Foi também foi pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República também autorização para que houvesse uma reunião com a Assembleia Regional da Extremadura, onde está localizada precisamente a central nuclear da Almaraz. Foram-nos solicitadas algumas informações pelo gabinete do PAR sobre essa matéria portanto, foi respondido pelos serviços desta comissão que, portanto, um reforço do pedido da autorização, de modo a que pudéssemos encetar contactos preliminares com a Assembleia da Extremadura. Portanto, de facto, estes dois processos estão atrasados, apesar de decorrerem já desde abril, pelo menos, abril-maio. É evidente que, sobretudo em relação ao caso da Comissão Interparlamentar, nós compreendemos que há aqui uma situação que é preciso ter em conta e não deixar de ter, na nossa avaliação, ter em conta que o processo eleitoral em Espanha, que as cortes foram constituídas, mas têm estado, sobretudo, absorvidas pela questão da formação do governo, possivelmente não haverá ainda comissões constituídas e, portanto, compreendemos que haja aqui alguma questão relativamente a isto. De qualquer modo, eu acho que tanto em relação a um caso como ao outro, se estivessem de acordo, eu iria solicitar aos serviços que fizessem uma nova atualização, muito bem, obrigado, relativamente a estes dois objetivos. Muito obrigado. E pronto. Senhores deputados, mais uma vez agradecer muito a vossa participação nos trabalhos desta comissão. Agradecer aos serviços também, tanto à doutora Isabel como ao senhor José Rua, o trabalho de apoio a esta comissão que tem sido central, tem sido fundamental. Desejar a todos e a todas umas excelentes férias, que recuperemos forças para a próxima sessão legislativa, que deve ser muito exigente, encontramos no mínimo, se não nos encontrarmos por aí, não é? No mínimo encontrarmos no dia 8, na próxima reunião da Comissão. Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado.
Igualmente.